Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Mais uma edição do Jornal do Meio-Dia chegando aqui na programação da sua Rádio Gabriela FM. Agora, 12:04. A você que está almoçando, um ótimo almoço para você. A você que está já descansando aí depois desse período de almoço, desse período de descanso. Para você que está trabalhando, um ótimo trabalho. Para você que está dando a carona para a Gabi, que bom que você escolhe a Gabriela para fazer a sua trilha sonora. Eu sou a Suzy Luz e estou aqui com o Marcos Bezerra para deixar você bem informado. A edição de hoje do Jornal do Meio-Dia está chegando. Marcos, boa tarde para você.
Boa tarde, Suzy Luz. Um abraço para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, você sabe, muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. E, claro, sua participação sempre importante pelo nosso WhatsApp 988291029. E você pode mandar sua mensagem escrita e logo mais a gente libera o telefone 36752000 para você fazer suas observações, reivindicações e reclamações aqui no Jornal do Meio-Dia, Suzy Luz.
Isso mesmo, Marcos. E só lembrando que o Jornal do Meio-Dia tem um oferecimento Rede UniFTC. Bolsa de até 70% em todo o curso. A primeira mensalidade por R$ 49,90, exceto medicina. Acesse vestibular.uniftc.edu.br. Também Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. No calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. Esse é o Jornal do Meio-Dia, dia 21 de dezembro de 2021. E vamos às manchetes dos principais jornais que circulam no Brasil hoje.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
No Jornal à Tarde, Rui prorroga autorização para eventos com até 5 mil pessoas.
Jornal Correio da Bahia, síndrome gripal aumenta em até 400% atendimentos nas UPAs do interior.
No Jornal Tribuna da Bahia, passageiro fica com perna presa em vão do metrô de Salvador. Passou um sufoco, viu, esse passageiro? Eu acabei vendo uns vídeos aí na internet desse passageiro que ficou com a perna presa lá no vão do metrô. Muita gente tentando ajudar e ele conseguiu sair ileso.
Pois é, Jornal Globo, hackers invadem sistemas do governo e vendem senhas de servidores de órgãos públicos.
O Jornal Dia do Rio de Janeiro traz a seguinte manchete: homem é morto durante a operação da Polícia Militar no Complexo da Pedreira. Moradores fazem protesto.
Jornal Extra, polícia apreende passaporte de médico que fez hidrolipo em diarista morta após procedimento.
No Jornal Folha de São Paulo, PSD não vai indicar ninguém, nem Alckmin para vice de Lula, é o que diz o Kassab.
E Jornal Zero Hora, orçamento para 2022 prevê investimento de R$ 44 bilhões, o menor valor da história.
Esses são as principais manchetes dos jornais que circulam hoje em todo o país e vamos ao noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Agora, 12:07, uma ótima tarde para você, o Jornal do Meio-Dia. Bom, nesse período de férias da Kátia, durante esses 3 dias, né? Ontem, hoje, amanhã e depois estaremos aqui apresentando para você o Jornal do Meio-Dia. Eu, Suzy Luz e Marcos Bezerra, nós temos a missão de deixar você, ouvinte da Gabi, bem informado. Daqui a pouquinho a gente libera a participação no 36752000, você vai falar com a Cauana Alcântara, ela vai transferir aqui para a gente, você vai fazer sua denúncia, sua reclamação, sua sugestão. Enfim, abrimos o espaço para você, ouvinte. Já pode mandar a sua mensagem de texto para o nosso WhatsApp, é o 98829-1029. E as primeiras informações no boletim regional chegando aqui na programação da Gabi. Gabriela, Natal com chuva. A Defesa Civil atualiza um alerta aqui para a cidade de Ilhéus. A Defesa Civil atualizou esse alerta de chuvas para Ilhéus. De acordo com as informações do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, a previsão é de chuva com volume total de 120 milímetros até a próxima sexta-feira, dia 24. As atenções devem ser redobradas quanto a alagamentos, a deslizamentos de terra, principalmente nas áreas de risco, né, como os altos, morros e terrenos de encostas. Em caso de emergência, você pode ligar para os números 739-8836-2753. Eu vou repetir, 739-8836-2753 ou ainda 99907-2418. Então a gente deixa esse alerta também a você que mora aí em encostas, em morros, em terrenos que correm riscos de deslizamento, de alagamento também. O número da Defesa Civil 98836-2753 ou 99907-2418, Marcos.
Pois é, outra informação aqui no Jornal do Meio-Dia, Rede Estadual de Ensino renova matrículas até 28 de dezembro. Então, a renovação de matrículas dos estudantes da Rede Estadual de Ensino poderá ser feita até 28 de dezembro. Para fazer o procedimento, o estudante maior de 16 anos ou responsável legal deverá comparecer à unidade escolar onde o aluno está matriculado para assinar a lista de confirmação da matrícula para o ano letivo 2022. Será obrigatória a atualização cadastral com a apresentação do original e da cópia de documentos como CPF, carteira de identidade e carteira de vacinação. A orientação é para que os estudantes, pais ou responsáveis procurem verificar se há ausência de documentos junto à Secretaria Escolar. Com relação aos alunos novos, o cronograma de matrículas dos novos alunos para o ano de 2022 foi divulgado por meio da portaria número 2043 de 2021. O documento também estabelece as normas e os procedimentos de matrícula para pessoas com deficiência, PCD, e a transferência de estudantes entre unidades escolares da rede estadual. Para as pessoas com deficiência, a matrícula vai começar no dia 24 de janeiro, por meio do endereço eletrônico sigeduc.ba.gov.br. ou em qualquer unidade escolar da rede estadual. Já o estudante que pretende se transferir para outra unidade escolar da rede estadual deverá solicitar, no dia 25 de janeiro de 2022, a sua transferência diretamente na unidade escolar em que está matriculado. O calendário da matrícula segue nos dias 26 e 27 de janeiro para os concluintes do 5º ano ou 9º ano do ensino fundamental, apenas oriundos da rede municipal de ensino. A matrícula poderá ser realizada pelo próprio estudante, caso seja maior de 16 anos de idade, ou pelo responsável legal, preferencialmente via internet, através do endereço eletrônico, o mesmo, sigeduc.educacau.ba.gov.br ou em qualquer unidade escolar da rede estadual. No dia 28 de janeiro, a matrícula será destinada para o ingresso do candidato em unidade escolar da rede estadual em qualquer ano ou série do ensino fundamental, sem distinção da rede de ensino de origem. Já no período de 31 de janeiro e 1º de fevereiro, poderá ser efetuada a matrícula do estudante que deseja ingressar em uma unidade escolar da rede estadual em qualquer ano ou série do ensino médio. Nestes três dias, a matrícula também poderá ser feita no mesmo endereço eletrônico ou em qualquer unidade escolar da rede estadual.
Ok, Marcos, agora 12:11, uma ótima tarde. Esse é o Jornal do Meio-Dia aqui na Gabriela FM, a sua 102.9. É você que sintonizou o seu rádio agora, seja bem-vindo, bem-vinda. A gente continua com as informações e navio Preciosa traz turistas, Preciosa, na verdade, o nome do navio, traz turistas para Ilhéus pela terceira vez agora no mês de dezembro. É o movimento do turismo chegando a Ilhéus, apesar dos pesares, né? E o NSC Preciosa atracou em Ilhéus na manhã de hoje. É a terceira visita do navio de turistas à cidade somente nesse mês de dezembro. Esse cruzeiro também vai voltar ao Porto do Malhado no próximo dia 29, quarta-feira. A embarcação trouxe mais de 3 mil visitantes ao município, sendo que cada um deles deve gastar, em média, $100 durante a visita. Quem transita nos arredores do porto, no bairro Cidade Nova, deve ficar também atentos às mudanças no trânsito da região, porque bloqueios foram montados na travessa Clóvis Humberto Sampaio, ao lado da padaria Trigos, e na rua Tobias Barreto, na altura do Clube Social de Ilhéus. Ilhéus. Ainda agora em dezembro, nos dias 24 e 31, Ilhéus recebe passageiros do Costa Esmeralda e já na programação de janeiro de 2022, prevê o desembarque de turistas aí no Porto Ilhéense nos dias 2, 4, 7, 13, 14, 20, 21 e 27 e 28. As datas marcadas na folhinha de fevereiro são os dias 3, 4, 10, 11, 17, 18, 19, 24 e 25. No mês de março, o Porto do Malhado recebe visitantes nos dias 2, 4, 11 e 18. A temporada vai se encerrar em abril, com navios em Ilhéus nos dias 1º, 11, 15 e 21. Segundo a Companhia das Docas do Estado da Bahia, Codeba, as informações foram fornecidas pelas operadoras dos cruzeiros e eventualmente também podem ser alteradas. Então, é aí o turismo de Ilhéus ganhando força com a chegada de mais um navio, é o NSC Preciosa, que atracou em Ilhéus na manhã de hoje. Bom, tem muita gente ouvindo a nossa programação, inclusive eu quero deixar um abraço aí para Paloma. A Paloma, ela chegou em Ilhéus, já chegou sintonizando, assim que pousou no aeroporto, que alugou o carro dela, ela sintonizou na programação da Gabriela, inclusive mandou mensagem e agora tá aqui dizendo que tá dando uma carona pra gente. Boa estada pra você, viu, Paloma, aí na terra da Gabriela, ela que veio lá de São Paulo, disse que adora aqui a cidade de Ilhéus. Marcos Bezerra.
É isso aí, obrigado, Paloma, pela audiência. Agora é meio-dia e 14, vamos falar um pouco sobre esse calendário de vacinação hoje contra a Covid-19 aqui em Ilhéus, nesta terça-feira, dia 21. Vai haver aplicação da primeira dose para adolescentes com idade entre 12 e 17 anos. Tem também repescagem de primeira dose público com idade igual ou superior a 18 anos. Aplicação da segunda dose da Coronavac para pessoas com data marcada igual ou superior a 21 de dezembro. Tem aplicação da segunda dose, né, também dos imunizantes Oxford e Pfizer para pessoas que tomaram a primeira dose em até 24 de outubro. Tem aplicação da terceira dose para pessoas acima de 18 anos que receberam a segunda dose há 4 meses. E reforço para as pessoas com idade acima de 18 anos que tomaram a dose única da Janssen dentro do intervalo mínimo de 2 e máximo de 6 meses. Então, local de vacinação são aqueles que você já conhece. Tem o módulo norte, tem a UBS Sara Kubitschek, que vai atender de 1 da tarde às 4:30 da tarde. Tem a UBS também da Avenida Esperança, que está atendendo até, ou melhor, atendeu nesta manhã no módulo sul. Também no Nossa Senhora da Vitória já houve atendimento pela manhã. Também no Ilhéus 2, a UBS atendeu pela manhã. Em Olivença, atendeu pela manhã também. No Nelson Costa, o atendimento na UBS é de 1 da tarde até às 4 da tarde. No módulo centro, a Conquista, né, e a Avenida Princesa Isabel, houve atendimento pela manhã. No Basílio, também pela manhã. E no antigo CESP, o CAI 3, o atendimento é à tarde, de 1 da tarde até às 4. E no módulo oeste, no Salobrinho, houve atendimento pela manhã. E também aqui no Banco da Vitória, pela manhã, Suzy Luz.
Isso para tomar a segunda dose ou a primeira dose da vacina, não é isso, Marcos?
Isso, reforço também.
E as
também
doses de reforço.
A primeira dose para a galera que está aí, né?
Então, ó, se você precisa tomar a sua segunda dose da vacina ou tomar a sua vacina, a gente indica aí esses postos para que você possa se vacinar. E não perde tempo, tá? Porque tem um prazo para que você possa tomar a vacina, para que todas as doses possam fazer o seu devido efeito. Então, adianta aí essa tabela de vacinação, procura um desses pontos de vacinação mais próximos aí da sua casa, mais próximos de você, e se vacine para a gente tentar amenizar essa situação do vírus.
É isso aí, tem a primeira dose também para adolescentes, né? Entre
Sim.
12 e 17 anos. Não esquece de levar a documentação, né? O cartão de vacina é importante.
Isso mesmo, Marcos. Bom, a chuva volta a cair e causa interdição do trecho entre Itamaraju e Jucuruçu. Eu vi várias imagens falando sobre isso. As chuvas, elas voltaram a correr no extremo sul do baiano. Isso ontem à tarde provocaram mais transtornos. Devido às precipitações de um trecho da BA-284 entre Itamaraju e Jucuruçu, ele precisou ser interditado novamente. Conforme a TV Santa Cruz, um desvio que havia sido feito há 8 dias acabou sendo danificado. Com esse problema, motoristas eles tiveram de seguir pelas cidades de Vereda e Guaratinga, o que aumentou a viagem em mais de 200 quilômetros. Com a interdição, pelo menos 4 comunidades rurais ficaram isoladas. Ainda segundo a emissora, choveu em Itamaraju, nesta segunda-feira, 58 milímetros. Conforme o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, nesta terça-feira, portanto hoje, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado, com chuvas fracas e isoladas. pesadas, né? Não se destaca, não se descarta a possibilidade de mais um deslizamento de terra. Então a situação ainda continua complicada lá em Itamaraju e também em Jucuruçu. Marcos Bezerra, agora 12:18, vamos liberar a participação do ouvinte?
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte, você pode entrar em contato com a gente pelo 36752000. Conversa com a Cauana Alcântara, ela transfere aqui a ligação pra gente. Ou envia sua mensagem de texto no 98829-1029. Já vou mandar um abraço pro meu amigo Menisson. Ele é lá de Iguaí, tá visitando a cidade de Ilhéus na sua estada por aqui. Um abraço, Menisson. Obrigada pelo carinho, viu? Ele que é um grande aí pessoal da comunicação lá da cidade de Iguaí e tá dando essa carona pra gente. Que bacana, Menisson. Um abraço pra você e pra todos aí contigo ouvindo a gente. Mensagens no WhatsApp, Marcos.
Pois é, tem participação no WhatsApp. Boa tarde, Suzy Luz, Marcos Bezerra. Gostaria muito de agradecer pelo prêmio, né? Sou ganhadora da Supermoda. Ela fez aniversário no dia 15, né? Ficou muito maravilhada, muito obrigada. Agradeço a vocês e a Deus. Então, um aniversariante aí que fez mais uma união de vida dia 15 e ganhou esse brinde da Supermoda no sorteio mesmo. Aqui do Jornal do Meio-Dia.
Que legal, gente. Olha, a Gabriela tem sempre as melhores promoções. Durante toda a nossa programação aí tem presentes pra você, então fica ligado, ligada. Agora há pouco mesmo, o Renatinho sorteou ingressos aí. Tem ingresso pra todos os eventos que vão rolar aqui na cidade de Ilhéus. Então participa das promoções, participa da programação da Gabriela em peso. Manda sua mensagem pra gente com nome completo, número de telefone, pra concorrer aos prêmios que a Gabriela FM separou exclusivamente pra vocês agora, nesse final de ano. Programação da Gabi, não é isso, Marcos?
Isso aí, Suzy. Tem mais aqui no WhatsApp. Sim. Boa tarde, Suzy, Marcos. Sou Edneuza, da Ponta do Cedro, em Ilhéus. Gostaria de fazer uma reclamação. Já fui na Coelba 3 vezes fazer pedido, né, sobre o padrão de energia, que está muito distante, né, de casa, e até agora ninguém veio atender, né, direito desse, com relação a esse padrão de energia, né? Então, peço ajuda aí, por favor. Para que eles possam atender e coloquem esse padrão. Então, Coelba aí, atendam a dona Edneuza, que vem tentando colocar esse padrão de energia há tempos, lá na Ponta do Cedro.
Pois é, então tá dado o recado aí para Coelba, né? Ouvinte na linha, 98829-1029 é o nosso WhatsApp, 36752000 é o telefone. Ouvinte na linha, alô, boa tarde.
Boa tarde, tudo bom, Suzy?
Tudo bem, quem tá falando?
E aqui é Lula do Vilela.
Oi, Lula, um abraço pra você, viu?
Isso, minha querida, boa tarde também, Renatinho aí.
É Marcos Bezerra.
É Marcos, desculpa.
Boa tarde. Pode,
Suzy. Sim. Eu queria falar aqui sobre a situação da Rua Nova Esperança, né, que quando chove alaga tudo, que eles fizeram um calçamento horroroso, entendeu? E quando chove alaga tudo, e já tem 3 anos eu morando aqui, e aqui na esquina do Badaró, estão construindo um posto de saúde, que esse posto já tem 3 anos, entendeu? E está aqui se acabando no Matagal. Porque uma falta de respeito com moradores aqui do condomínio Horta Bahia, aqui no Badaró, entendeu? Na descida da Rua Nova Esperança.
Sim.
No bairro de Antônio Vilela.
Bom, então vocês estão aí praticamente pedindo socorro, né? Praticamente isso, não, pedindo isso. Socorro aí, mesmo. Essas obras inacabadas, isso não é só a situação aí lá do Badaró, no Vilela, como o nosso amigo Lula citou, mas aqui no Banco da Vitória tem também um posto de saúde inacabado, né, que está sendo foco para mosquitos da dengue.
Isso.
Muita gente entra em contato aqui com a programação da Gabriela para reclamar sobre isso. Então é complicada toda essa situação. A gente chama a atenção aí da Prefeitura de Ilhéus para que possa sanar esse problema, né, e aliviar a vida dos moradores lá do Vilela. Lula, a gente agradece pela sua participação,
bom,
viu? Um abraço.
Deixa eu deixar só Fique à um vontade. Beijo aqui para minha amiga Lúcia, minha mãe Nilza, e meu irmão Matias e toda a galerinha da Rua Nova Esperança e aqui do Vilela.
Um abraço para todos aí do
Vilela.
Feliz Natal para você, Lula. Um beijo, viu? 98829-1029 ou 36752000 é o nosso telefone. Entre em contato com a gente pelo WhatsApp ou pelo telefone. Caso queira fazer sua ligação, fica à vontade. Caso queira também mandar sua mensagem em nosso WhatsApp, fica à vontade. Mais mensagens aí, Marcos?
Sim, boa tarde, Suzy, Marcos. Sou Flávia, vizinha de vocês aqui no Banco da Vitória.
Um abraço, Flávia.
Quero que vocês mandem abraços aí para meu irmão Flávio, minha cunhada Vera, né, e meus sobrinhos Flavinho e Alex. Eles vieram matar saudades da família.
Ai,
obrigado.
Que bacana, que bom. Sejam bem-vindos, tá? Eu sei que trouxeram muita, muita felicidade. Deixa eu mandar um abraço pra Dona Dora também. A Dona Dora, nossa vizinha aqui da Rádio Gabriela FM, tá recebendo sua filha aí na casa dela. Tá toda feliz, a Dona Dora e o seu Zé. que está recebendo sua filha. Um abraço para ela, viu?
Abração. Eu acabei esquecendo. Eles, é.
Um abraço para a Cristiane, um abraço para você, dona Dora, para o seu Zé também. Ouvinte na linha, oi, boa tarde, quem fala?
Dona Maria.
Oi, dona Maria, em que a gente pode te ajudar?
Olha, o pessoal da Tapera está pedindo socorro.
Tapera.
Só tem uma ladeira para subir e descer.
Ah,
quando
ainda,
chove,
né?
Fica patinando, porque é de paralelepípedo.
Sim.
Porque o barranco caiu na casa de uma pessoa. Essa pessoa saiu, a prefeitura nem lá foi dar assistência. Tem quase meio metro de barro, ele perdeu tudo. O pessoal que está fazendo cotação para dar alguma coisa para ele, porque ele está desempregado. E não fazem nada, está lá coberto com a lona preta e a ladeira interditada. Só tem uma ladeira, quer dizer, quando chove, para subir, os carros ficam patinando, porque Sim. é paralelepípedo. E aí, daqui uns dias, o pessoal da Tapera nem sobe nem desce de carro, porque o prefeito nada fez pela Tapera, nada.
O clamor da dona Maria está feito aqui na programação da Gabriela. A gente chama também a atenção, né, para que possa sanar esse problema aí na Tapera. Será que as pessoas vão ficar ilhadas por lá, Marcos?
Pois é. Boa tarde, obrigado, dona Maria.
Um abraço, dona Maria. Feliz Natal para a senhora.
Realmente, esse problema das ladeiras que dão acesso ao bairro Tapera em Ilhéus não é de agora. Os moradores reclamam há algum tempo e aí ainda tem esse problema, né? Morador que teve a casa invadida por barro Sim. com essas chuvas, a prefeitura não deu aquele socorro. E aí só tem uma ladeira para as pessoas acessarem ao alto da Tapera. Que coisa, hein?
Complicado. Mais mensagens aí no WhatsApp, Marcos?
Esse boa tarde, que é Celiane, da Lagoa Encantada. Oi, manda Celi. Beijos aí para todos da Lagoa Encantada. Beijo para vocês na Lagoa Encantada.
Feliz Natal para essa turma aí da Lagoa Encantada.
Que o poder público cuide dessa ladeira do acesso aí e também resolva a questão do transporte público para eles, Suzy.
É isso mesmo, Marcos. Bom, agora meio-dia e 24, uma ótima tarde. Esse é o Jornal do Meio-Dia aqui na Gabriela FM. A linha continua aberta para você, 3675-2000, fala com a Cauana, faz aí sua denúncia, reclamação, ela transfere aqui, você fala ao vivo no Jornal do Meio Dia, ou manda sua mensagem no 98829-1029. Tem mais mensagens aí, Marcos?
Tem sim, boa tarde, sim. Suzy, Marcos. Olha, também estou mandando esse WhatsApp para falar que nós moradores aqui da Lagoa Encantada, olha aí, mais um, precisamos urgentemente do ônibus das 9, está muito ruim, só os de meio-dia. Tá ruim, né? Por favor, fala, ajuda para a gente aí. Sou Ivonete, moradora da Lagoa Encantada, claro, e as dificuldades são grandes, falta de ônibus e como se não bastasse, né? Minha rua também não tem poste, né? A
Iluminação,
Rua do Carmo,
né?
Não tem poste, falta um, dois, três postes aqui na minha rua, estamos às escuras. E, contudo, meus amados, quero desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para vocês. Vocês são maravilhosos, Deus abençoe grandemente. Feliz Natal. Então, a gente espera também que o poder público, a Prefeitura de Ilhéus, resolva essa questão de vocês aí, dona Ivonete, moradores da Lagoa Encantada, Suzy.
Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui para dona Ivonete, desejar para ela um Feliz Natal e para todos aí de Lagoa Encantada, a Vana e o pessoal do restaurante da Vana, a Índia e a Cigana, também o Dilson Buru, lá em Lagoa Encantada, que sempre acompanha aqui o Jornal do Meio-Dia. Um abraço para vocês.
Romilson também está ligado, ouvindo o Jornal do Meio-Dia. Ele
Oi,
pede
Romilson.
Um alô para o filho Davi e a enfermeira Isadora, que está com ele, né?
Ai, um abraço para vocês. Obrigada, viu? Feliz Natal aí para vocês. Natal de paz e de muita tranquilidade. Esse é o Jornal do Meio-Dia. Vamos para o intervalo, Marcos? Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações em nosso noticiário nacional e também a sua participação continua no 3675-2000 ou no 98829-1029.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia.
Acontece, Marcos. Eu sei que você fica nervoso quando você me vê.
Verdade.
Boa tarde. Bom, já estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia. Agora, meio-dia e 33. Só lembrando, o Jornal do Meio-Dia tem um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Bom, eu, Suzy Luz e Marcos Bezerra, estamos tendo a missão de deixar você, ouvinte da Gabi, bem informado com o Jornal do Meio-Dia durante aí esses últimos dias do ano de 2021. Marcos Bezerra, tem ouvinte na linha?
Tem sim, Suzy.
Vamos lá, vamos atender o ouvinte. Oi, boa tarde, quem fala?
Boa tarde, Suzy. É Angélica, do Nossa da Vitória.
Oi, Angélica, tudo bem?
Tudo bem. Ontem eu reclamei do corte do cacau, né, que tá sem água no banheiro, sem álcool gel, na recepção de a gente chega para fazer a ficha, e sobre a sala lá que fica homem e mulher tudo junto.
Sim.
Aquele mau cheiro lá da mão. E hoje é para reclamar também do PA da Zona Sul. A minha filha, segunda-feira passada, ela passou mal, foi no PA. A médica chegou 5 horas da tarde, era para chegar 2 horas, chegou 5 horas da tarde. E ontem, ela ficou mais de 3 horas de relógio lá de novo e a médica não desceu, estava descansando. É justo isso, Suzy? Pelo amor de Deus, a saúde do Léo está, meu Deus, entregas baratas.
É triste isso, viu? É triste porque a pessoa está lá, né, com problema de saúde grave. Se não tivesse com problema de saúde, com certeza nunca iria procurar um atendimento médico e receber esse chá
Exatamente.
De espera.
Quem é que vai sair de casa para ir para um PA com essa Covid aí? Ninguém.
Verdade. É uma falta de respeito, viu, contra o cidadão.
Eu não sei o que está acontecendo, mas ele está jogado às traças, infelizmente.
É, a gente pergunta à Secretaria de Saúde quem é que fiscaliza isso, quem é que controla. Será que está tendo como... Exigir.
E não é só minha filha, não. Tem muita gente reclamando. É que o pessoal não tem coragem de ligar para a rádio para reclamar, entendeu?
Uhum.
Pessoal, tem que abrir a boca, gente. Reclama, faz isso, melhora.
É verdade, sim.
Bom, está feita a sua reclamação. A gente chama a atenção
okay,
e pede que
muito
isso possa...
obrigada para vocês dois. Que o Senhor abençoe a tarde
amém,
de vocês, tá?
Amém,
uma
obrigada.
Boa semana para vocês.
Feliz
você
Natal
também.
Para você e para sua família aí, viu? Bom, e sobre o Hospital Costa do Cacau, nós já entramos em contato com a assessoria aí do Hospital Costa do Cacau e logo, logo esse problema está sendo solucionado, porque eles estão sempre atentos aí às reclamações do povo e sempre atendem os pedidos aí que vocês, ouvintes da Gabriela FM, fazem aqui no Jornal do Meio-Dia. Tem mensagem no WhatsApp, Marcos?
Tem,
ah, deixa eu mandar um abraço aqui pro Elcio. O Elcio tá junto com o Pedro NP, estão lá na UESC trabalhando e ouvindo a gente. Então deixa um abraço pro Elcio, pro seu Pedro NP, também pro Danilo lá na UESC, o pessoal ouvindo a gente. Um abraço para vocês e obrigada pelo elogio, viu, Elcio? Isso é muito importante, isso faz com que a gente se sinta motivado para entregar um trabalho cada vez mais de qualidade. Obrigada, Elcio, um abraço para ti. Mensagens aí no WhatsApp, Marcos.
Mas boa tarde, a Natália Costa, né, massoterapeuta, perto de Olivença e está ligadinha no Jornal do Meio Dia. Valeu, Natália, beijo, obrigado pela audiência.
Um abraço para você, Natália. Mais ouvintes no 36752000. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Ciro Luiz. Boa tarde, Marcos Bezerra.
Boa tarde.
Quem fala?
É Rubens, aqui de Maria Jato.
Oi, Rubens. Como é que você está?
Estou bem, graças a Deus.
Que
Me
bom.
Diz uma coisa, eu
Oi.
Gostaria de saber se o poder público vai... É, colocar carro a disponível sábado, né, que é dia de Natal, eu acho que não vai ter carro pro distrito aqui de Maria Jato, né?
Você fala os ônibus, né?
Oi?
Você fala os ônibus, né, o transporte público.
Isso.
Bom, o correto seria deixar normalizado, né, o transporte. Mas a gente ainda não teve essa informação, vamos esperar para ver se o serviço de ônibus aqui de Léus informa manda alguma informação, algum noticiário aí pra gente.
Ô Suzy, eu gostaria de saber o porquê. Já normalizaram várias coisas na cidade de Leus e os ônibus não voltou ao distrito ainda a partir das 16 horas, que não seria o caso das 19 horas, né? Que tinha um carro 19 horas em Maria Jato.
Sim.
Até o carro das 16 horas não está tendo mais. Eu gostaria de saber por que não resolveram ainda, o prefeito, o vereador, o deputado, não resolveram nada ainda na cidade de Leus.
É, então não normalizou ainda, né?
É. Não está fácil, viu? Não está fácil, principalmente para quem mora nos distritos. Os distritos de Léo estão pedindo socorro.
E a gente sofre muito com os ônibus que não tem carro. Se te perder o carro de meio-dia, tem que... Fora agora que a Caixa normalizou agora, e quem vai resolver as coisas na Caixa só tem que vir a partir da meio-dia para tarde. E como não tem carro, tem que pagar carro para vir lá para cá ou vir de pé de Maria Jato, escada assalto, que está tendo assalto agora na estrada de Maria Jato, né?
Nossa. É complicada toda essa situação aí nos distritos, não só de Maria Jaca, mas de todos os distritos de Ilhéus. Bom, a gente agradece a sua ligação, viu? Feliz Natal, meu amigo.
Tá certo, obrigado.
Um abraço pra você. Bom, triste aí a situação. Mais mensagens no WhatsApp, Marcos? Tem aí?
Tem sim. Boa tarde, Marcos, Suzy. Gostaria de pedir ajuda de vocês pra Coelba, né? Aqui na Rua da Horta, em Ilhéus, tais escuras. Então, para
eles. Acho que é o setor de iluminação pública da prefeitura, não?
É verdade. Lâmpada, né? Tem a ver com a prefeitura, né? Afinal, o pessoal paga a taxa de iluminação pública para que tenha iluminação adequada nas ruas.
Qual é o bairro, Marcos?
A Rua da Horta.
Rua da Horta. Atenção, setor de iluminação pública da Prefeitura de Ilhéus, na Rua da Horta, alguns postes estão com as lâmpadas queimadas. Tentar dar um jeitinho por
a
lá,
não
né?
ser que tenha algum problema na rede elétrica lá dos fios, né, que esteja faltando energia aí nos postes, aí a Coelba tem que dar uma olhada. Mas, a princípio, se for lâmpada, é prefeitura, né?
Pronto, deixa eu mandar um abraço, ela está ouvindo a gente. É a Valéria Vital, um abraço para você, Valéria Vital, locutora. Ontem tirou quase nota 10 no TCC dela, Marcos. Estava comemorando. Um abraço para você, Valéria. Tirou 9,5 no seu TCC. Fiquei feliz pra caramba, celebrando aí mais uma conquista sua. Vou mandar um abraço também para Dona Júlia, minha avó Júlia. Um beijo, Dona Júlia. E também para Valéria Vital, que está ouvindo a gente lá na Princesa Isabel. Um abraço para você, grande locutora, comunicóloga, jornalista, Valéria Vital. Um abraço e agora, oficialmente, filósofa, né? Ela que se formou em filosofia, está se formando em filosofia. Um abraço, Valéria.
Beijo,
parabéns,
Valéria,
viu? Muito sucesso. A Cauana está ali mandando um beijo para você também, Valéria. Bom, ó, mais informações, noticiário nacional chegando aqui no Jornal do Meio-Dia. O governo publica uma portaria que exige passaporte da vacina e teste negativo para entrar aqui no Brasil, viu? O governo atendeu a decisão do Supremo Tribunal Federal e editou, na tarde de ontem, uma nova portaria publicada em edição extra do Diário Oficial da União, que agora oficializa a necessidade de comprovante de vacinação contra a Covid-19 para entrada aqui no país, tanto no modal aéreo quanto no terrestre. Brasileiros e estrangeiros residentes não vacinados, por sua vez, podem optar por uma quarentena e de no mínimo 5 dias, que só se encerraria com a apresentação de um teste negativo para o coronavírus colhido no final desse período. A condição não vale para estrangeiros não residentes no Brasil. Todos os viajantes devem apresentar um teste negativo no momento do embarque e também poderão substituir o comprovante de vacinação pela quarentena indivíduos provenientes de países sem vacinação de amplo alcance ou ainda por motivos humanitários excepcionais. E outra exceção será aberta para os brasileiros ou residentes que saíram do país até 14 de dezembro de 2021. Eles vão ser submetidos às regras anteriores à portaria e estão dispensados no comprovante de vacinação ou de quarentena no regresso ao Brasil, mas seguem obrigados a apresentar um teste negativo para a Covid-19. A portaria ainda mantém a proibição de desembarque no país de viajantes que tenham origem ou passagens pela África do Sul, também Lesoto, Numbinda e outros 14 dias. Né? As informações são do site Gaúcha ZH, então tá aí, finalmente só poderão entrar aqui no país pessoas que apresentarem o passaporte da vacina e teste negativo para a Covid. É o mais prudente, né, Marcos, né, gente?
É verdade.
A gente está aqui ainda passando por uma grave crise sanitária, com aproximadamente mais de 618 mil mortos, e ainda tem gente que se opõe às medidas que são para o nosso benefício. Inclusive, durante uma audiência pública que foi realizada em 2018, foi constatado que mais de 2 ou 3 milhões de mortes poderiam ser evitadas se tivesse com a vacinação em massa, né? Portanto, você que ainda que está nos ouvindo, não perca essa oportunidade, procure um dos pontos de saúde, um dos postos de saúde mais próximos a você e vacine-se, viu? Tem ouvinte na linha, Marcos?
Uhum.
Alô, boa tarde.
Ô, boa tarde, tudo bem, Suzy? Boa tarde, toda a equipe aí da Rádio Gabriela.
Obrigada, quem está falando?
Aqui quem está falando é Frago da Rua Graviola. Fico muito grato de ligar para o seu programa e parabenizar todos os dias o programa de vocês.
Obrigada, Flávio.
É líder de audiência e vocês sempre estão aí de mente aberta para esclarecer o fato que vem ocorrendo na nossa cidade.
Isso okay? mesmo, ok. Flávio, um abraço para você. Nós ficamos felizes por receber sua ligação. Mas qual o motivo da sua ligação aqui para o Jornal do Meio Dia, Flávio?
Olha, o meu motivo da minha ligação, se eu pudesse com todos os problemas, o problema de vocês seria só para mim. Mas eu vou relatar mais uma vez, que eu sempre tenho batido nessa mesma tecla aí, sim, a respeito dessas praias daqui de Ilhéus. Eu sei que vem muita chuva, tem muita gente desabrigada, é muito trabalho para o poder público, mas eles têm que entender que é o seguinte: o político, quando chega para se candidatar e chega para administrar a cidade, eles têm que estar com a equipe formada para que não deixe a desejar certas coisas. Mas estou aqui reclamando é sobre a Praia dos Milionários. Mesmo com essa chuva, vieram muita gente de fora esse final de semana. E aquelas pessoas que não querem ficar na cabana, mas sim querem ficar ali em grupo, fazendo churrasquinho, piquenique, alguma coisa. E que a prefeitura, eu estou pedindo humildemente para que eles botem fiscalização nessas praias, para impedir esse povo jogar lixo, porque a Praia dos Milionários ali, debaixo daqueles pés de coco, Está uma situação feia.
É a falta de educação do povo, né, Flávio? Que ali vai, se diverte ali, não cuida do seu próprio lixo, gente. É o
seu próprio lixo.
Vai pra praia, leva um saquinho, coloca ali, vai usar refrigerante, garrafas, enfim, coloca tudo dentro da sacolinha e leva contigo, que eu tenho certeza que no caminho pra casa você vai encontrar uma lixeira pra poder jogar aí esses entulhos, essas coisas.
Oi, Flávio, pode falar. Coisa. É mais antes você labutar com um bicho, domesticar um bicho, do que ensinar as pessoas a viver nesse planeta Terra. Então, quem vai perder são os nossos filhos, quem vão perder é as pessoas que estão aí crescendo agora, nascendo, porque essa geração de hoje está complicada. Então, eu peço ao poder público que venha botar lixeira com nome escrito, Prefeitura de Ilhéus, proibido jogar lixo, procurar... passar nessas cabanas e cobrar dos cabaneiros, diminui a taxa de imposto desses cabaneiros, dá uma lixeira com a indicando, seja bem-vindo à nossa cidade de Ilhéus, mas se você queira a cidade de Ilhéus bem limpa, cuide do nosso lixo, terminou de usar, fazer um churrasco, alguma coisa, bote na lixeira e botar pessoas para fiscalizar.
É uma boa estratégia, Flávio.
Nós temos poder para isso. Agora, cabe o poder público usar a mente e ajudar a gente também, porque eu estou aqui como repórter de você, do povo, vocês estão aí também como radialista, dá um espaço para a gente. Então, é juntar essas ideias e formalizar elas e a gente ver os resultados depois. Que a gente chega nos Estados Unidos, eu nunca tive, mas disse que lá nos Estados Unidos você jogar uma sala de foto no chão e montado. Aqui no Brasil é tudo bagunçado. Entendeu?
Verdade,
então,
Flávio.
Obrigado pelo espaço que vocês me dão aí. Deus te dê muitos anos de vida a vocês. Amém. Um feliz Natal e um próximo ano novo.
Feliz Natal para você também, Flávio. Pronto, um abraço para você, meu amigo. Bom, tá válida aí a sugestão que o Flávio fez. Outro dia, Marcos, eu tava na moto, né, indo pro centro da cidade, e aí alguém jogou do carro uma latinha de refrigerante. Gente, você tá dentro do carro e você joga pela janela do carro no tempo, assim, uma latinha de refrigerante. Próxima causou um acidente também,
sim,
né,
verdade.
Que poderia ter batido ali em mim ou em outro carro que vinha atrás. Mas a pessoa não podia guardar essa latinha de refrigerante para chegar próximo a algum lugar e parar e jogar no lixo.
É verdade,
então são atitudes simples, né, que podem mudar muita coisa.
Então, na falta de educação aí, de bom senso, é fiscalizar. Ação e multa. Assim
isso
funciona,
mesmo.
Né?
Tem mais mensagens no WhatsApp? Ou traz informações para a gente.
Vamos lá, de informação. O governo federal anuncia a quarta dose contra a Covid para imunossuprimidos. O Ministério da Saúde anunciou na segunda-feira que a quarta dose dos imunizantes aí contra a Covid-19 para imunossuprimidos poderá buscar, né, vacina 4 meses após a administração da terceira dose. Conforme divulgou o portal Metrópolis, parceiro do Bahia Notícias, a informação foi divulgada na nota técnica 65, disponível no site do órgão federal. E de acordo com a pasta, a medida foi tomada considerando a tendência de redução da efetividade das vacinas contra a Covid com o passar do tempo. O Ministério ressaltou que, por essa razão, vai mudar a estratégia de vacinação de pessoas com idade de 18 anos ou mais. Imunossuprimidos poderão receber a quarta dose em um período de, no mínimo, 4 meses após a administração da terceira dose. A medida vale apenas para pessoas maiores de 18 anos. Poderão tomar a quarta dose do imunizante pessoas com imunodeficiência primária grave, aqueles que realizaram quimioterapia para câncer, transplantados de órgão sólido ou de células-tronco hematopoiéticas, né? Também pessoas vivendo com HIV/AIDS, pessoas que fazem uso de corticoides em doses iguais ou maiores que 20 mg por dia de prednisona ou equivalente por 14 ou mais dias, pessoas que fazem uso de drogas modificadoras da resposta imune, pessoas com doenças autoinflamatórias ou intestinais inflamatórias, pacientes em hemodiálise e pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas.
Pois é, Marcos, agora 12:48, uma ótima tarde para você. Mais informações chegando aqui no Jornal do Meio-Dia. O INSS, prazo para realizar prova de vida, termina no dia 31 de dezembro. Então, atenção, aposentados e pensionistas que não realizaram a prova de vida entre janeiro de 2020 a setembro de 2021, tem até o dia 31 de dezembro para regular essa situação e continuar garantindo os benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, é o INSS. A obrigatoriedade da prova de vida foi suspensa como medida de prevenção ao coronavírus, mas voltou a ser exigida a partir de outubro de 2021. Quem não fizer o procedimento até o final deste ano pode deixar de receber o benefício. Para realizar a prova de vida, é preciso comparecer presencialmente a uma agência do banco onde o beneficiário recebe o pagamento e apresentar um documento de identificação com foto. A prova de vida é obrigatória para aposentados e pensionistas que recebem benefícios por meio de conta corrente, poupança ou cartão magnético. O procedimento serve para evitar fraudes e ainda garante a manutenção do pagamento. As informações são do site de notícias G1, portanto, quem ainda não fez a prova de vida tem até o dia 31 de dezembro para fazer e continuar garantindo os seus benefícios do INSS, viu? Lembrando que também é possível fazer essa comprovação, gente, de forma digital, só que para isso é preciso ter a biometria já cadastrada no TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, ou no Departamento Nacional de Trânsito. Quem já possui esse cadastro consegue fazer a prova de vida usando o aplicativo sougov.br. Sougov.br é o nome do aplicativo, então corra para fazerem aí a sua prova de vida. Faltando 10 minutos para 1 da tarde, tem mais mensagens no WhatsApp, Marcos?
Tem, Suzy. Inclusive a nossa ouvinte mandou fotos aqui pelo WhatsApp. Boa tarde, Suzy, Marcos, sou Cristina, moro na Gamboa, na Conquista, em Ilhéus. Caiu barro no fundo da minha casa, nós chamamos a Defesa Civil e até agora nada, né? E vai chover novamente nos próximos dias, por favor, nos ajude. Ela mandou as fotos aqui realmente.
Qual é o endereço, Marcos?
Na Gamboa, na Conquista.
Alô, a Gamboa, a Conquista e a Defesa Civil... O pessoal tá precisando de socorro por lá, tá?
Dona
Inclusive
Cristina.
Mandou fotos aqui pra gente, a Cristina mandou fotos. Cristina, um abraço pra você. E a gente chama atenção aí da Defesa Civil de Ilhéus, porque a situação por lá tá complicada, difícil. A Cristina, inclusive, mandou umas fotos aqui, tá colocando em risco, viu? A vida de muita gente por lá, na Gamboa.
O Aldo Braga também manda foto aqui de buracos, né? Boa tarde, será que o prefeito não anda pela cidade, não? Ninguém aguenta mais tantos buracos pelas ruas.
Tá complicado, viu? Deixa eu mandar um abraço pro seu Evandro e pra Dona Marina, lá na Conquista, sempre acompanhando a gente. Seu Evandro, Dona Marina, um abraço pra vocês. Seu Zuza e Dona Lívia também, lá nos Carilhos, na Conquista. Um abraço pra vocês aí da Conquista, ouvindo a gente. Rose e Tiagão, lá na Feijoada da Rose. Um abraço. Mais mensagens, Marcos?
Tem sim. Boa tarde, Suzy, Marcos. Nós, moradores do Rio do Engenho, em Ilhéus, queremos saber do secretário de transporte, que é, no caso, o superintendente de transporte e trânsito de Ilhéus, o Serpa, ele nos explique por que sexta e sábado não teremos ônibus. Queremos uma resposta
não vai ter
do superintendente.
Ônibus.
Agradecemos o apoio do programa. É o que esse ouvinte está informando, né?
É, a gente precisa ter essa informação
lá para Rio do Engenho, né?
Complicado aí essa situação, viu? A gente vai tentar entrar em contato com o Serpa, né? Com a Superintendência de Trânsito aqui de Ilhéus, para ter mais informações sobre isso, sobre essa questão dos ônibus para os distritos. Porque ficar 2 dias sem ônibus, aí... É complicado de verdade.
Samurai. Bom, do asfalto também, Suzy.
Um abraço para você, Samurai.
Está lá em Ubaitaba, sintonizado, né? Dirigindo e sintonizado no Jornal do Meio Dia, na Gabriela
moral.
FM.
Moral mesmo. Um abraço para você, Samurai. Obrigada, viu, por todo o carinho aqui com todos nós da Rádio Gabriela FM. Tem mais informações para a gente, Marcos?
Daqui a pouquinho.
Bom, eu não sei se eu te passei o documento correto, mas eu acho que está na ordem errada. A gente vai falar agora do salário mínimo. Eu acho daí para diante, Marcos.
Ó,
o salário mínimo, os deputados votam hoje a proposta para elevar o valor do salário mínimo para R$ 1.210,00 já a partir de janeiro de 2022. Então, o valor do salário mínimo do ano que vem pode passar dos atuais R$ 1.100,00 para R$ 1.210,00 em 2022. A comissão mista de planos, orçamentos públicos e fiscalização da Câmara dos Deputados votaria ontem essa proposta, mas sem acordo sobre as contas do governo, a votação foi então adiada para hoje. A decisão sobre os orçamentos, ou melhor, sobre esse orçamento, precisa ser tomada até amanhã, antes do início do recesso parlamentar. O salário mínimo é o valor de referência para o pagamento de 50 milhões de brasileiros de trabalhadores aqui no Brasil, dos quais 24 milhões são beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. E esse aumento se deve à disparada na inflação dos últimos meses. A previsão de alta do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que serve de base para a correção anual no mínimo, passou de 8,4% em agosto para 10,18%. Na proposta de orçamento de 2022, enviada pelo governo ao Congresso, está prevista a correção do salário mínimo apenas para a inflação, ou seja, sem aumento real. As informações são do site Extra, então tá aí, salário mínimo de R$ 1.210,00 em 2022. Marcos Bezerra.
Não é um valor determinado ainda exato, porque é uma previsão com base no INPC, né? Vamos ver como é que fecha até aí o final do ano, né?
Isso mesmo, Marcos. É.
Pelo nosso WhatsApp, boa tarde, Suzy Luz, Marcos Bezerra, Everlângela, que mora no Basílio, em Léus. Quero parabenizar esse programa, nota 10.
Obrigada, Everlângela.
Peço um alô especial para Léo Guedes, todos do grupo da Gabi, para Alex, para Zezé da oficina de Uruçuca, para todos os ouvintes. Beijo, um feliz Natal com muita prosperidade, muitas vitórias. Alô também para Kaique, né, o filho. Beijo.
Pronto, um abraço para vocês aí, um Feliz Natal. Um Feliz Natal para o grupo aí do Turma da Madrugada. Acho que é Turma da Madrugada, né, o nome do grupo aí do Léo Guedes. E um abraço para o Léo Guedes também. O Léo Guedes deve estar dormindo agora, descansando para repor as energias para logo mais à noite. Está aí comandando Love Songs às 10 da noite aqui na programação da Gabriela. Mais mensagens?
Às vezes ele acorda um pouco mais cedo e também nos ouve, né? Bate aquela fome, ele acorda mais cedo.
Verdade. Deve estar almoçando então. Léo, um abraço para você. Tem mais mensagens aí no WhatsApp, Marcos?
Finalizou aqui.
Pronto, ó, trago mais informações. Eu falo sobre a Caixa Econômica que paga hoje o Auxílio Brasil para os beneficiários com NIS Final 8. O benefício é de pelo menos R$ 400 por família. A Caixa Econômica Federal paga hoje, portanto, dia 21, Auxílio Brasil para beneficiários com o número de inscrição social NIS com final 8, tá? O benefício é de no mínimo R$ 400 por família. As datas de pagamento seguem o modelo antigo do Bolsa Família, que pagava os beneficiários nos 10 últimos dias úteis do mês. Agora, em dezembro, em função do feriado de Natal, esses pagamentos vão até o dia 23, com a antecipação de uma semana em relação ao calendário regular. O beneficiário pode consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas em dois aplicativos, que são Auxílio Brasil, desenvolvido para o programa social, e também o aplicativo Caixa Tem, que é usado para acompanhar as contas poupanças digitais dos bancos. Podem receber o Auxílio Brasil as famílias com renda per capita de até R$ 100,00, consideradas em situação de extrema pobreza, e aquelas com renda de até R$ 200,00, consideradas em condição de pobreza. A Agência Brasil elaborou também um guia de perguntas e respostas sobre o Auxílio Brasil, e entre as dúvidas que o beneficiário pode tirar estão os critérios para fazer parte desse programa social. Os 9 tipos diferentes de benefícios e também o que aconteceu com o Bolsa Família e o Auxílio Emergencial, que vigoraram até outubro. As informações são da Agência Brasil, lá de Brasília. Bom, a gente vai finalizando mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Deixa um abraço aqui pro Tony Café, que já chegou. Daqui a pouquinho comanda aí o Pagode Brasil. E o Tony Café vai até às 3 da tarde. Às 3 tem Carla Menezes aqui na programação. Acho que é às 3, né? Às 3 mesmo?
Ou às 5.
Às 5 da tarde. Tem Carla Menezes por aqui. E às 10 da noite tem o grande Léo Guedes aí na programação da Gabriela. Mais informações, mais jornalismo da Gabriela amanhã, às 6 da manhã, com o programa Tropa de Elite. Um abraço aí pro Marinho Santos, pro Robertinho Scarpita. Deixa um abraço também pro coordenador Renatinho Bad Boy, pra não rolar aquele ciúminho.
É isso mesmo, viu?
Lembrando dos nossos patrocinadores. Fala aí os patrocinadores, Marcão.
Pois é, o Jornal do Meio Dia você conferiu no oferecimento Rede Uni FTC, bolsa de até 70% em todo o curso. Primeira mensalidade por R$ 49,90, exceto medicina. Acesse vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. Fique atento aos horários de funcionamento do shopping neste Natal e final de ano. E Supermoda, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros.
Obrigada, Marcos. Um abraço para você e um abraço para todos os ouvintes da Gabriela. A gente se fala.
A gente se fala, Suzy. Bom descanso para você. E para você, ouvinte, aquele grande abraço. Daqui a pouquinho tem Tony Café e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.